Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Aqui com Cláudia Carvalho, professora de dança clássica aqui do Clube Paulistano, com uma atuação nas crianças a partir de 4 anos. É uma atividade que vai dos 4 até...
Até os adultos, 50 anos, 55, e vamos continuando até elas estiverem bem para dançar e para o palco.
Cláudia, conta um pouquinho assim, da sua trajetória profissional mesmo, porque a partir daí a gente também depois evolui no nosso bate-papo.
Muito bem. Bom, minha trajetória, eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Comecei os estudos lá, formada lá pela Iola Guimarães. Tive a oportunidade de vir para cá, trabalhei no Cisne Negro, trabalhei fora também e fui convidada para atuar aqui no Clube Paulistano, onde trabalho hoje. E agora, começando o trabalho com as crianças, com as adolescentes, até chegar no adulto, para ter um desenvolvimento de dança clássica, que é o que mais é difícil a gente conseguir aqui no Brasil, porque não temos metodologia brasileira.
Interessante essa observação. Quer dizer, todo o processo educacional da música clássica, ela tem um padrão europeu, é isso?
Sim, um padrão europeu e que vai desenvolvendo, né, com o tempo todo e chegando na parte de dança, né?
E como é que você inicia essa atividade aqui no Paulistão? Você está falando assim de 4 anos, são classes com poucos alunos, porque... Acho que balé clássico requer assim, um acompanhamento muito próximo a cada uma dessas crianças.
Sim, nós temos assim, aqui no Paulistano, a gente tem algumas salas que elas têm um pouco mais de gente, mas por conta da idade, dos horários, né, que tem as atividades que estão vindo, então já sai direto e vão para o balé. Assim, o ensino da dança clássica mesmo começa a partir dos 6 anos de idade. Os 2,5 até os 5 são musicalizações, coordenação motora e que tudo leva para que quando elas cheguem para a formação da dança clássica, elas já estão mais aptas para esse desenvolvimento.
E essa evolução, ela é uma evolução assim que se dá num prazo curto?
É longo porque a formação de balé clássico, mesmo teoricamente dizendo, são 8 anos de balé.
Novidade, eu realmente não tinha noção de um prazo tão longo.
8 anos de balé, você assim está formado com todos os passos, com toda a parte técnica e teórica. Agora, a parte de dança, aí você precisa de mais alguns anos para poder desenvolver a parte artística e tudo.
Então, a sua trajetória como dançarina, ela começou nessa faixa etária, mais ou menos?
Eu comecei antes. Eu comecei com 4 anos, inclusive num clube também, lá da minha cidade. Na minha época, não, com 4 anos, a professora não aceitava. E por ficar muito tempo esperando minha irmã, eu acabei entrando numa turma de 6 anos, eu tinha 4, porque eu queria dançar, queria dançar, queria dançar... Até completar o segundo ano e começar o balé mesmo na minha turma.
Que cuidados uma criança tem que ter nesse processo evolutivo de aprendizado e também de dançarina?
Eu acho que assim, a principal é a disciplina. É a disciplina que a gente tem que desenvolver desde pequena. Mesmo por conta de respeito... O jeito de entrar na sala, isso faz parte, assim, muito. E esse vai desenvolvendo até você virar uma grande bailarina.
E a musicalidade dentro da sala de aula, ela é basicamente esse lado clássico, provavelmente. Mas como ele se desenrola, assim, os passos, né? Como é que você transmite isso?
Geralmente, o balé, todas as músicas da aula são tocadas todas em piano.
Unicamente piano?
Unicamente em piano.
E normalmente é o piano que dita a movimentação
no palco. Aí já existe mais a orquestra, que aí junto, porque aí são músicas diferenciadas em determinados balés. Mas em formas de aula é tudo tocado em piano. Inclusive existem muitas aulas feitas com o pianista junto. todos os exames que eu fiz de graduação foram feitos com piano ao vivo. Inclusive, a música eletrônica, hoje em dia, que a gente dá pelo celular e tudo, ela tem uma diferenciação, um delay diferente, que é o que a gente tem a ensinar as crianças, os adolescentes e os adultos a contar essa música.
Esse processo evolutivo de uma criança que então inicia com 4, 5 anos, existe uma continuidade dentro do paulistano? Você enxerga evoluindo até...
Sim, sim, há muita evolução. Eu estou aqui já há 4 anos e a gente já percebe uma diferença.
Que legal. Que universo de... Imagino que meninas, né? Tem alguns meninos ou não?
Tem meninos, sim, que fazem balé desde pequeno, só que aqui no paulistano a gente não tem nenhum menino que faz o balé clássico, né?
Porque não houve inscrição.
Porque não teve inscrição.
E nós estamos falando de que universo de pessoas, assim, quantidades, né? Dá um pouco de noção. Suas aulas, existe alguma limitação de alunos por aula?
O ideal aqui no paulistano seria umas 14, 15. Tenho turma de 22, que é uma sala um pouquinho mais difícil, mais complicada de dar a aula. Mas assim, são meninas que começaram comigo, então já tem mais ou menos, conhecem a professora. Então a gente acaba conseguindo mais lidar com todas elas, né? Mas... não é interessante esse número de pessoas dentro de uma sala de aula, ainda mais pequenas, que precisam de uma atenção maior.
Também estou aprendendo com você hoje aqui. Você tem uma assistente dentro da aula, quando
não,
você está com 22 crianças?
Sou eu sozinha.
Ah, você sozinha?
Sozinha.
Essa individualização, como é que você enxerga ela? O processo de aprendizado, ele é homogêneo ou você tem realmente distorções entre...
Temos algumas distorções, sim, porque são muitas alunas, cada uma vem de um jeito, né? De algum lugar, isso também conta muito. Tem alunas que elas são mais rápidas, né? E outras que não. Então, assim, mesmo as que você percebe que ainda não pegou muito, aí você tem que voltar um pouquinho mesmo para as que já sabem e repetir. Porque quanto mais repete, elas ficam melhores, né? E aí a gente ajuda as que não conseguiram ainda.
Conta um pouquinho, assim, da programação mesmo. Vocês bolam uma programação anual? E essa programação, ela, ao final de cada ano, enseja uma apresentação dessas crianças, assim, no sentido individual ou coletivo?
Isso. A gente faz, durante o ano todo, a gente tem o aprendizado do próximo ano, que elas passaram de ano, né? E elas vão aprender uma outra forma de passos mais difíceis, porque mudaram o ano. E aí, no final, a gente mostra tudo aquilo que elas aprenderam de passos, de nomenclatura e tudo pro palco, que geralmente a gente faz uma história, que esse ano vai ser Alice no País das Maravilhas.
Bom
e
tema.
Aí, cada uma faz o seu personagem. Tem as solistas, que são as que mais se destacam. E aí, elas são ou a Alice, ou o Coelho, né? O Chapeleiro Maluco, alguma coisa assim. E tem os conjuntos, que geralmente são as crianças.
E nesse universo, então, quando você faz essa apresentação, nós estamos falando de crianças de que faixas etárias? Porque, pelo que eu entendi, são várias classes que se unem na apresentação.
Exatamente.
Certo?
Varia de 2,5, que nós temos a sala de 2,5, até... Até 17, que são as bailarinas que são da parte do infantil até o juvenil. Aí o espetáculo adulto é um outro espetáculo.
Vamos pensar só na iniciação.
Uhum.
Eu acho que é um ponto importante. A continuidade, logicamente, é importante, mas eu acho que aí já existe um engajamento. Então é um processo evolutivo que é inerente a gostar daquela atividade artística. Agora, como é que nas apresentações, então, junto a associações da SESC, uhum, ou fora da SESC também, conta um pouco como é que é essa representatividade. A gente vai muito bem, vai bem?
Então, olha só, eu tive a oportunidade de preparar as alunas agora esse ano, né, para o SESC. Vi o interesse que elas, porque elas começaram desde pequenininha, né, não estavam comigo, mas a gente vê que elas todas, elas têm essa vontade de estar no SESC, de competir entre os clubes, isso para elas é muito importante, que faz parte da disciplina do balé, né? E então elas já começam um ano querendo assim, ah, e a gente vai dançar o quê no SESC? Já contando isso, né? Então, assim, foi uma preparação muito gostosa, porque foi um grupinho juvenil, né, de bailarinas bem interessadas, bonitas, e que fizeram uma excelente apresentação. A gente trabalhou bastante, foi um trabalho um pouco pesado, mas elas saíam, ai, hoje a gente está muito cansada, né? Eu falei, é, mas é assim mesmo, daqui a pouco vai acostumando o corpo e vai ficando bom. E aí depois elas tiveram um resultado que foi bem satisfatório, né? Então elas ficaram muito felizes.
O que você chama de resultado satisfatório? Porque agora você me deixou curioso.
Ah, também. É porque elas ficaram em primeiro lugar no balé clássico. Elas ficaram em primeiro lugar no balé clássico. Então, assim, eu senti, né, que elas tiveram uma vontade maior de querer dançar mais. Então isso para nós também é muito bom.
Nossa, que informação muito positiva, acho que em todos os sentidos.
É, né? Foi um trabalhinho bem gostoso que elas fizeram e todas estavam muito bem, todas comprometidas.
E qual foi o tema da apresentação delas?
Lavinia e Rose, com a música, né? Dançaram muito bem, foram muito...
E toda a cenografia, trajes, é desenvolvido em função dessa definição...
Música.
E essa definição ainda começa em início de ano, você já define...
É, a gente começou no não foi bem no início, foi em abril, assim, mais ou menos, que aí a gente começou a trabalhar.
E toda a cenografia também, da apresentação, é desenvolvida por você?
Sim, sim.
E a sequência, né? Quer dizer, então, pegando esse gancho que você deu delas terem sido premiadas esse ano, 2025, elas mudam de categoria dentro da SESC, alguma coisa assim? Ou ela...
Ainda elas permanecem, eu acho que no juvenil. Elas não vão para o adulto ainda, porque eu acredito que o SESC é a partir dos 18. Eu ainda tenho com 17, 16. Então, elas não mudam ainda de categoria. Elas já falam o que será, né, o ano que vem.
Ótimo.
Porque assim, o balé é bem interessante a gente começar um pouquinho antes, não começar em cima da hora, porque elas já vão pegando mais vontade, mais a técnica vai ficando melhor, né? Então vai ficando mais bonito e vai ficando melhor para elas também.
Falamos das crianças, né?
Uhum.
O oposto, qual é o extremo?
O adulto? Então, adultos são bailarinas que geralmente já fizeram balé quando pequenas e que por conta de faculdade, trabalho, acabam saindo, né? Porque tem filhos e muitas outras coisas, acabam deixando o balé. E agora voltar para o balé, a gente percebe que é uma realização de um sonho que elas não tiveram, que não puderam ter. Então, assim, e elas todas, eu tenho as alunas adultas também, né? Que inclusive a gente está preparando o espetáculo para agora.
Espetáculo paulistano?
Aqui no Paulistano. E a gente percebe, né, que elas estão fazendo um balé de repertório, que é um balé difícil. E assim, é bem difícil, então por isso que precisa de muitos ensaios. Aí elas, às vezes elas falam, ai, mas tem marido, tem filhos, né? E é tudo muito difícil, mas a gente vai dando uma volta, contornando, fica até muito tarde, né, quando precisa, para fazer o espetáculo acontecer.
Você tem, ao todo, quantos alunos sob a sua tutela artística?
Olha, aqui no Paulistano, só meu, eu acho que são uns 83 bailarinas.
Olha, eu acho que a Rádio Paulistano tem uma coisa muito positiva, que ela também passa uma informação do que é essa estrutura que o Paulistano oferece dentro da área cultural, mas também da área do processo evolutivo e educacional, porque a dança como um todo não cai do lado esportivo, né? Ela tem uma outra conotação cultural, eu acho que a musicalidade dela tem uma outra característica, um lado que tradições assim centenárias, né?
Uhum.
Eu mesmo desconhecia grande parte dessa infraestrutura toda que você tem que ter dentro de um clube para que você atinja esse objetivo de formar, não digo profissionalmente, talvez algumas até sigam a carreira.
Ah, sim. Aí as que querem, as que podem, né? Elas estão aí para ir mesmo. E
E Cláudia, a sua trajetória agora, você começou a falar o teu início, mas depois eu acho que a gente acabou entrando na história do paulistano, mas você não contou o seu processo evolutivo nacional e eu também sei internacional.
Então, eu vim a São Paulo, né, para o Estúdio de Balé Cisne Negro, onde eu passei numa audição, eu ainda tinha 14 anos. E aí eu fiquei durante um ano na escola, até pegar todos os diplomas para participar da companhia. Aí fui para a companhia, tinha 15 anos ainda, não podia nem ter carteira de profissional. E aí fiquei, dancei por 4 anos lá. E aí depois foram aparecendo outros convites e eu fui deixando, porque o Cisne tem mais a pegada de contemporâneo, que não é muito minha praia, meu negócio é o balé clássico. E aí eu fui procurando lugares onde tinha o balé clássico. Aí fiquei, conheci uma professora cubana que me preparou, fui para Paris, dancei em Paris, em Nova York. E depois eu retornei para São Paulo, porque aí eu decidi ser professora de balé.
Essa passagem entre ser uma dançarina internacional e professora é uma adaptação fácil?
Não é uma adaptação fácil, porque geralmente quando somos bailarinos, a gente não quer ser professor.
Imagino que sim, eu acho que...
Não quer ser professor. Eu falava até os meus 18 anos que ser professora de balé jamais.
E aqui está você hoje.
Exatamente. E o que eu mais gosto hoje... Mais do que de ser bailarina. Porque eu acho que eu tenho mais gratificação, sabe? Um conhecimento diferente do que quando era bailarina.
Aqui tem um outro lado também que, para que você se mantenha atualizada com o processo evolutivo, até da própria dança, não vou entrar na musicalidade, vamos chamar assim. Mas imagino que, como qualquer atividade, a leitura musical, a leitura artística, a leitura do próprio auditório, quer dizer, tudo isso tem um processo evolutivo.
Sim, sim. E é interessante, né? Eu deixei de ser bailarina, mas eu não deixei de fazer aula para poder reciclar o conhecimento e poder ensinar e passar, né? Porque não adianta, não vou ser mais bailarina, vou só dar aula. Você precisa estar o corpo em movimento, porque você é um espelho do seu aluno. Então você precisa mostrar a movimentação o mais correto possível.
Olhando você, bailarina, você é uma pessoa com peso relativamente muito baixo, imagino eu. Isso é uma obrigatoriedade dentro da formação artística, essa limitação de... Não digo limitação de peso, né? Porque não estou falando assim entre ser magro ou não ser magro, mas você é uma pessoa com um estilo, né?
É, assim, os passos do balé, os movimentos do balé, ele faz com que fique mais bonito, sendo um pouco mais esbelta, digamos assim. Não há necessidade de muita magreza, porque você vai perdendo a musculatura e vai perdendo força. Existe uma musculatura que precisa ser evidente para que a bailarina possa fazer todos os movimentos de salto, de giro, porque senão vai perdendo a força muscular.
E isso ela adquire como?
E isso adquire com os movimentos do balé e uma boa alimentação.
Exercícios físicos?
Exercícios físicos, né? Além do balé, aí existem as outras coisas de academia, que algumas perfeito. Coisas específicas para, né? Para movimentação. Então, não que fique muito marombada, assim, isso não. Porque aí não fica esteticamente bonito vendo com a roupa de balé, não fica bonito. Não é elegante e não fica clássico, né? Fica uma coisa mais pesada. E então, assim, aí quando você entra no profissionalismo, aí tudo isso tem que estar andando junto.
2025, o que você está reservando para as suas alunas e para o paulistano, para o paulistano?
Então, agora em 2025, eu tenho um projeto para fazer com que elas dancem um pouco mais, que eu acho que isso dá uma diferença muito grande, porque elas sentem necessidade da dança. Então, é uma coisa que eu até gostaria de ver, pensar direitinho para poder fazê-las que vão mais tempo para o palco. Que isso dá um desenvolvimento muito maior. Elas voltam do palco, assim, e outros espetáculos, né? Agora em 2025, já tem algumas coisas em mente e vamos ver, né?
Cláudia Carvalho, você realmente me surpreendeu hoje, 83 alunos, eu acho um número expressivo. Você é a única professora de dança clássica?
Não, temos mais 3 professoras.
Também com esse número?
3, 4 professoras.
Com esse número aproximado, cada uma de alunos?
É, cada uma tem uma...
Nossa, estão falando de quase 300 e poucas...
É, o balé clássico, acho que são 218 bailarinas. Matriculadas no balé.
É a maior estrutura de dança dentro dos cursos que o Paulistano oferece?
Eu acho que é uma das.
Aprendi bastante hoje com o Cláudia Carvalho.
Que bom. É isso aí, um pouquinho do...
A gente, da Rádio Paulistano, gostaria até de ser convidado para uma apresentação.
Nossa, eu vou ter o maior prazer de que vocês vão, com toda certeza.
Eu acho importante a gente conhecer também, como um todo, o desenvolvimento do que... Às vezes a gente só escuta, né? Às vezes não vê, apesar de acompanhar bastante. Eu gosto muito da dança contemporânea, né? A minha formação assim, sobre dança clássica é muito mais assim, pequenos detalhes. Eu não tenho toda essa riqueza de formação, apesar de ter acompanhado o Nureyev como talvez uma das maiores expressões dentro da música.
Grande bailarino.
Da música clássica. Acho que também li durante o dia a dia que existe escolas estrangeiras aqui no Brasil.
Sim, sim.
Na formação de profissionais, não sei se para o mercado brasileiro, para o mercado internacional.
Nessa área, né, a gente não tem aqui, né, uma companhia clássica aqui no Brasil. Temos só o Rio de Janeiro. Então, que é muito pequeno para tantos talentos brasileiros que temos. E uma coisa muito curiosa é que hoje os grandes bailarinos estrangeiros, a maioria é tudo brasileiro, que saem daqui para ir ser os primeiros bailarinos fora do país deles.
Nossa, que informação bonita. E eu tinha sempre a lembrança da Ana Botafogo como talvez a dançarina mais...
É, porque foi a que fez o maior nome, né? Mas só que ela dançou muito mais tempo aqui no Brasil do que fora. Dançou muito tempo fora, mas dançou mais aqui no Brasil.
Ela continua ainda dentro da atividade?
Continua, e hoje ela tem uma loja de balé, que é dela.
Loja de balé?
Loja de roupas de balé. Ah, que olha. Também é, continua dando aula.
Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro.
E qual escola está se instalando ou no Paraná ou em Santa Catarina? Ou já se instalou?
Tem o do Bolshoi, né? O Bolshoi que é em Joinville. O Bolshoi em Joinville já formou muitos bailarinos. Inclusive, tenho muitos amigos formados pela escola do Bolshoi.
E existe algum intercâmbio entre a estrutura paulistana, algum convênio com eles, ou isso não existe dentro?
Não, não tem convênio, mas assim, a gente pode mandar, né, bailarinos do paulistano que se destacam para tentar essas
entrar
escolas.
Numa seletiva.
Exatamente. A gente tem alguns alunos que se destacam muito dentro da sala de aula, que é onde a gente manda eles com contatos, né? A gente coloca para eles prestarem audição.
Cláudia, foi um prazer estar com você aqui.
Prazer todo meu.
Tem a Rádio Paulistano como uma parceira de divulgação e na incentivo a que as pessoas realmente pratiquem o balé clássico. Também o balé clássico.
Muito bom.
Foi um prazer estar com você aqui hoje.
Prazer todo meu. Muito obrigada.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.